Na alegria de celebrarmos o dia do Senhor na ressurreição de Jesus Cristo, meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho da festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, narrado por São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, vivenciando a espiritualidade deste tempo do Natal, somos convidados a celebrar esta festa da Sagrada Família de Nazaré, reconhecendo a importância e a dignidade da família dentro do plano de Deus. Celebrando, neste tempo do Natal, o mistério da encarnação, Deus que assume a nossa condição humana, reconhecemos que Deus necessitou de uma família e com isso santificou todas as famílias, revelando a sua dignidade e a sua importância para todo ser humano. A família, portanto, é o local onde, no amor, no cuidado, no carinho, nós nos tornamos verdadeiramente humanos. E se a família é tão importante, podemos nos perguntar por que dizemos que ela está em crise, por que estas dificuldades que a família enfrenta. Tudo isso é fruto da cultura que nos cerca. Uma cultura materialista, consumista, individualista. Na medida em que enfraquece a família, fortalece o individualismo. Na medida em que enfraquece as famílias, enfraquece também a dimensão afetiva de cada ser humano que busca refúgio no consumismo, em outras fontes de prazer, em vícios, em dependências. Ou seja, enfraquecer a família favorece esse projeto materialista fundamentado no consumo, no lucro. É preciso, pois, que resgatemos o valor da família, mas no meio de tantas concepções familiares, olharmos para a Palavra de Deus, para a Sagrada Escritura e compreendermos o papel da família dentro do projeto de Deus. A primeira proclamação da celebração de hoje nos traz um trecho do livro do Eclesiástico que reflete sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Sabemos que o livro do Eclesiástico foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo e dirigido especialmente para os judeus da diáspora que viviam em diferentes regiões do Império Romano e eram afetados pela cultura daquela época, daquelas regiões. E o livro do Eclesiástico reafirma valores fundamentais dentro do projeto de Deus. Um deles, a família. Ensinando que honrar pai e mãe é fonte de graça e de bênção, porque nos conserva em comunhão com o nosso Deus, que é Pai de todos nós. Da mesma forma, as primeiras comunidades cristãs reconheciam na família o fundamento da comunidade, da igreja e da sociedade. A segunda proclamação da celebração de hoje nos apresenta a carta aos Colossenses com uma série de exortações sobre a vida em comunidade, o respeito mútuo, o amor fraterno, a convivência pacífica, e em seguida volta-se para a família, reconhecendo, portanto, que a família é a base da vida em comunidade, da igreja e também de toda a sociedade. E a carta aos Colossenses nos ensina que, na família, os relacionamentos devem ser de mútuo cuidado, de amor mútuo. Cada um tem o seu papel, a sua missão na família, esposo, esposa, pais, filhos, que devem exercê-lo à luz da palavra de Deus, para que a família viva verdadeiramente em comunhão. E o Evangelho nos traz este trecho do Evangelho de São Lucas, conhecido como a perda e o encontro do menino Jesus no templo. E nos chama a atenção, no final do Evangelho, as palavras de São Lucas afirmando que Jesus voltou para Nazaré, era obediente aos pais e crescia em sabedoria, estatura e graça. E aqui nós percebemos as três dimensões do ser humano que a família deve cuidar. A estatura é a dimensão física, a alimentação, a proteção, o cuidado com a saúde física. A sabedoria nos lembra a dimensão intelectual e também a dimensão afetiva, que precisam receber da família um cuidado, especialmente a educação para lidar com os afetos, com as emoções, os sentimentos. Mas também nos diz que Jesus crescia em graça. É a dimensão espiritual que a família precisa cuidar. Numa cultura extremamente materialista, a preocupação com o cuidado material, e quando este não é adequado, há caminhos de proteção legal. Até mesmo quando falta o cuidado afetivo, há um aparato legal que garante este cuidado, especialmente para as crianças. Mas não há nada na legislação que exija o cuidado espiritual. E por isso muitas famílias se descuidam desta dimensão espiritual. Oferecem aos seus filhos o que têm de melhor materialmente, oferecem todo carinho e cuidado, mas não oferecem um ambiente que favoreça o crescimento espiritual. E nesses ambientes as crianças e adolescentes não se abrem para a graça de Deus. A família precisa ser este ambiente que favoreça o desenvolvimento humano integral, físico, afetivo, intelectual e também espiritual. E a partir do livro do Eclesiástico, aprofundando quarto mandamento, honrar pai e mãe, compreendemos que este mandamento assume diferentes formas de ser vivenciado. Na fase da infância e da adolescência, honrar pai e mãe é respeitá-los, é acolher suas palavras, seus ensinamentos, priorizando os ensinamentos dos pais e não palavras recebidas de pessoas estranhas ao convívio familiar, muitas vezes influenciadores digitais. No segundo momento, quando se tem a autonomia e não há mais a dependência dos pais, é preciso o diálogo. Quando chega-se à maturidade, é preciso aprender a dialogar com os pais, numa convivência pacífica de tolerância, numa partilha contínua de sabedoria, de busca de valores. Mas há um terceiro momento em que honrar pai e mãe se torna essencialmente cuidado, quando os pais se tornam dependentes, perdem a autonomia pela velhice ou pela enfermidade, honrar pai e mãe significa, acima de tudo, cuidar. E da parte dos pais, é preciso aprender com Nossa Senhora e São José a oferecer o filho para Deus. É o que entendemos no Evangelho. Pode parecer estranho que Maria e José tenham perdido Jesus no meio da multidão. São Lucas provavelmente utilizou de algum episódio semelhante o que deveria ser muito comum nestas grandes peregrinações, porque a cidade de Jerusalém, na época, tinha em torno de 30 mil habitantes, mas por ocasião da Páscoa, os visitantes chegavam a 180 mil, e naquela grande multidão era muito comum as crianças se perderem. Mas o sentido fundamental não é este, e sim o teológico. Em primeiro lugar, devemos perceber que Jesus tinha 12 anos e, dentro da cultura judaica, ele passava a ser considerado um adulto que deveria escolher o seu caminho, ter a sua autonomia. E também a menção de que o encontraram 3 dias depois, numa clara referência à ressurreição. Trata-se, portanto, de uma catequese de São Lucas mostrando que Jesus iniciava o seu caminhar de consciência da sua missão. Por isso a sua resposta a Maria Santíssima: devo estar na casa de meu pai. Maria e José aprendem que precisam perder o filho, não para o mundo, não para a multidão, mas perder para Deus, no sentido de oferecer o filho e permitir que ele trilhe o seu caminho, a sua vocação, a vocação de ser o salvador da humanidade. Também os pais hoje precisam romper com os laços que causam a dependência dos filhos. Muitas vezes, por excesso de afeto, os pais impedem que os filhos adquiram autonomia e se tornam, por demais, frágeis, dependentes. É nesse sentido que entendemos a perda e o encontro do menino Jesus. Perder no sentido de permitir que caminhe com suas próprias pernas para encontrar a sua vocação. Como afirmou Jesus, devo estar na casa de meu pai. Por isso rezemos, irmãos e irmãs, pedindo a bênção de Deus para as nossas famílias, para que sejam verdadeiros ambientes de crescimento, não apenas físico, afetivo, mas também espiritual. Que os filhos honrem seu pai e sua mãe, de acordo com a etapa em que estão vivendo, no respeito, no diálogo ou no cuidado. E que os pais consigam oferecer aos filhos a autonomia para que encontrem o seu caminho, a sua vocação dentro do plano de Deus. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Redentor, e São José, a quem Deus confiou o cuidado do Sagrado Lar de Nazaré, e São Judas Tadeu, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens.